Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia essa Conexão Brasília-Ceará falando em história, em reparação. Muito importante esse assunto que a gente vai tratar agora. E eu, inclusive, vou ler aquilo que é manchete no estado de São Paulo para a gente iniciar aqui esse bate-papo. Presidente de Portugal admite culpa por escravidão e fala em reparação. Bom trabalho para você.
Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, fala em reparar o Brasil por ter patrocinado a escravidão. É uma coisa importante. Depois de tantos anos, a gente faz justiça. Lê um trechinho da reportagem aí, Matheus.
Diz assim, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, disse que o país assume total responsabilidade pelos crimes cometidos durante o período colonial, como a escravidão, o massacre de povos indígenas e o saque de bens. Em entrevista a jornalistas estrangeiros, ele sugeriu que o Estado português estaria disposto a pagar os custos pelos abusos, mas não pediu oficialmente desculpas ou explicou como seria feita na prática essa reparação.
Matheus, ele deveria pedir desculpa, né? E parar a perseguição aos brasileiros em Portugal, né?
Verdade.
Que ele próprio admite. Levaram tanto ouro daqui, né, Matheus? Tanto ouro, mataram tanto índio e trouxeram tantos escravos, né, Matheus?
Verdade, Donizete, é muito importante esse assunto e o presidente também falar nisso, mas como você falou, esse pedido de desculpa ficou devendo, né?
Tem que pedir. Próximo assunto.
Vamos falar agora, Donizete, em política brasileira, porque o governo Lula teve uma vitória ontem no Congresso, conseguiu o adiamento aí da votação dos vetos, né?
E o Lira ficou com a raiva do Rodrigo Pacheco, viu, Matheus?
E Donizete, sério? Mais uma raiva pra conta, né?
É, e ontem à noite estava Brasília inteiro no aniversário de Sarney de 94 anos. Inteira, Brasília inteira estava lá, tá? Todo mundo foi dar um abraço ao Sarney, que comemorou seus 94 anos. É muito tempo de vida, né?
Verdade.
E só se falava do Lira com raiva porque não votaram o veto. Mas nós temos aí alguém falando sobre isso, Matheus?
Com certeza, Donizete. Então vamos ouvir primeiro ele, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
Nós tivemos uma reunião mais cedo, na residência oficial, com os líderes, para tratar dos vetos, da pauta de hoje e da pauta da semana subsequente ao feriado. E não nos chegava nenhuma informação formal de que seria suspensa, e nem tampouco as notícias deixavam de circular que estaria sendo adiado. O que nós acertamos lá na Câmara, por maioria dos líderes, é que a Câmara estava pronta para votar os vetos. Lógico que nós iríamos começar a discutir o mérito das matérias que não sejam afeitas à LDO nem ao orçamento, todos os outros vetos. E nem sequer entramos nesses assuntos para ter uma ideia de mérito sobre esses vetos. Falamos com o presidente Pacheco, que ficou de reunir com os líderes de governo no Congresso, e nos dá uma posição. Eu estou chegando agora para outra reunião aqui na presidência com os líderes para entender se vamos ter hoje ou se só vamos ajustar as pautas de hoje e da semana subsequente ao feriado. Agora, eu penso que já houve tempo suficiente para que as bancadas maturem sobre os vetos e que se tive também a oportunidade de se discutir o governo e os partidos com relação ao mérito dos vetos. E se determinados assuntos não mudaram ou não mudarão, é melhor que nós resolvamos logo para que o governo depois, com outras situações, não fique apertado no seu calendário de votações ou de projetos que possam tramitar na casa.
Tá aí, Donizete. A gente, inclusive, também tem o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que também fala sobre esse assunto. Vamos ouvir?
Vamos sim. Não vai ter votação essa semana. Na próxima não tem sessão, que é feriado quarta. Desculpa, daqui a 15 dias, né, Matheus?
Vai demorar, né, Donizete? Vamos lá ouvir o presidente Rodrigo Pacheco.
Na semana do dia 7 a 9, nós temos, então, uma sessão do Congresso Nacional. Aí, com uma data realmente definitiva, não haverá mais possibilidade de adiamento. Eu avisei isso ao líder Randolfo Rodrigues, de que não será possível mais adiamento da sessão do Congresso, porque já é o momento realmente de deliberarmos a respeito desses vetos do presidente da República e, eventualmente, os projetos de lei do Congresso Nacional. De fato, não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia nessa sessão do Congresso. Então nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos, sobretudo em relação aos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.
É isso.
Um próximo assunto, Matheus.
Mudar de assunto, Donizete. Dois assuntos super importantes, mas já que a gente está falando aqui em Congresso, a gente vai primeiro nele. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso a proposta do governo para regulamentar a reforma tributária. Importante assunto, né?
Isso. E o Pacheco esteve lá ontem à noite, eu estava lá na Câmara, tá, Matheus?
Certo.
Quando ele falou da reforma tributária, eu até lhe mandei algumas matérias aí, Matheus, sobre a reforma tributária que o governo está querendo isentar a cesta básica, é isso?
É isso. É manchete no Globo de hoje, proposta do governo cria cesta básica nacional e imposto médio de 26,5%.
Regra da unificação de tributos sobre consumo tem desconto para profissionais liberais, alíquota maior sobre veículos, cigarro e bebida e cashback. Todo o dinheiro de quem ganha até meio salário mínimo de imposto vai ser devolvido, Matheus, tá?
Certo.
Vamos ouvir aí a proposta que vai movimentar o debate aqui em Brasília nos próximos meses. A reforma tributária.
Esse projeto extrapola o Executivo Federal. Ele já é o resultado de uma negociação com estados e municípios, cada qual com a sua especificidade, que foi levada em consideração para trazer para o Congresso essa proposta. Trata-se de uma proposta de lei, de um projeto de lei. Obviamente, e agora é o tempo da Câmara, ouvir a sociedade, ouvir os segmentos e, eventualmente, propor ajustes, que serão tratados com muita naturalidade, desde que bem fundamentados. Fundamentando, a sociedade vai ter oportunidade de discutir e vai poder trazer aqui para a casa do povo a sua argumentação. Agora, que ele está bem calibrado, eu tenho certeza que está. E que ajustes pontuais podem ser feitos, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer.
Tá aí, Donizete. Quem também falou sobre esse assunto foi o deputado cearense José Guimarães, o líder do governo na Câmara.
Líder do governo Lula, né?
Isso. Vamos ouvir?
Vamos.
Nós vamos concluir com essa vinda do ministro Haddad aqui na presidência da Câmara, esse esforço concentrado que fizemos para esta semana nós votarmos o PES, como votamos, e o ministro Haddad entregar aos dois presidentes, especialmente o presidente Lira, os dois textos de que regulamentam, eu diria, a matéria mais importante que nós votamos em 2023, que foi a reforma tributária, depois de anos e anos, portanto, é um momento forte, é um momento solene, mas é, sobretudo, de reafirmação do compromisso do governo com esse tema e que faremos tudo para votar no primeiro semestre. Não tem essa de deixar para o segundo semestre. O esforço que vamos fazer é para o Lira definir os relatores e, a partir daí, nós colocarmos muito trabalho para votarmos até o final de junho essa regulamentação aqui na Câmara dos Deputados. Cabe ao presidente Lira indicar os relatores. Evidentemente que os dois deputados que mais atuaram e estão fortemente preparados para relatar é o deputado Aguinaldo e o deputado Reginaldo Lopes. Mas isso caberá, evidentemente, ao presidente Lira a indicação. Não é nós e nem o presidente Lopes.
Muito trabalho pela frente, né, Donizete?
Muita polêmica. Olha, Matheus, para a gente terminar, três assuntos. Primeiro assunto, o Google, após decisão do TSE, proibiu anúncios políticos e mexe no mercado de 127 milhões. Nada de impulsionar notícia no YouTube ou o Google impulsionar notícia sobre política. As eleições não vai ter impulsionamento, tá, Matheus?
Certo. Notícia importante, inclusive.
A outra notícia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem, Matheus, proposta apertada, 35 a 30, proposta que autoriza a Assembleia Legislativa do Ceará e todas as assembleias dos 26 estados e do Distrito Federal a legislar sobre arma. Você pode até ler aí um trechinho da reportagem, Matheus, só um trechinho.
Sim, posso sim. Diz o seguinte, abre aspas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre a posse e o porte de armas de fogo em caso de defesa pessoal, práticas desportivas e de controle de espécies exóticas invasoras. A proposição faz parte da campanha da bancada da bala contra o revogaço proposto pelo presidente Lula logo no início de seu terceiro mandato e o Supremo Tribunal Federal, que, em reiteradas oportunidades, declarou inconstitucionais leis estaduais que facilitam o porte de armas.
Armar o povo não é solução, Matheus. Aumenta a violência. Mas tem gente que diz que não. Para terminar, só uma boa notícia, Matheus. O governo Lula é manchete de um dos principais portais de notícias brasileiros, Metrópolis. Manchete desse momento, governo assina reajuste dos benefícios para servidores, né, Matheus?
Exatamente, Donizete. 2 dias após o presidente Lula fazer uma sinalização aos servidores públicos, dará o que pode, disse o presidente, abre aspas, de aumento ao funcionalismo, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos vai assinar hoje o reajuste nos benefícios. Que benefícios são esses? Auxílio alimentação, per capita da saúde complementar e assistência pré-escolar. Diversas categorias em campanha salarial e greve, como servidores ambientais e da educação, mas o governo tem fechado ali as portas para um reajuste linear. Em café da manhã com os jornalistas, que a gente inclusive veiculou aqui alguns trechos na última terça-feira, Lula relembrou seu histórico sindicalista em São Bernardo do Campo e disse que ninguém será punido neste país por fazer uma greve.
Disse que havia repressão, mas que agora os servidores têm direito de fazer greve. Os reajustes são o seguinte, Matheus. O auxílio alimentação dos servidores federais sobe de R$ 658 para R$ 1.000 mês.
Correto.
O auxílio saúde de R$ 144 para R$ 215.
Isso.
E o auxílio crédito de R$ 321 para R$ 484,90.
É. Isso, exatamente. Os recursos para bancar esses reajustes já estão reservados no orçamento de 2024.
Vamos ver se dá certo. É um avanço. Agora, há muita liseira. Mas é uma boa notícia, né, Matheus? Vamos ver aí, né?
Exatamente, vamos acompanhar.
Vamos tomar um cafezinho e esquentar, porque o dia aqui está fazendo sol em Brasília. E aí, Matheus?
Aqui também, tá um solzinho até bom, viu, Donizete? Pra enxugar aqui as roupas depois de algum chove, não molha. Tá tudo certo por aqui hoje, sol em Fortaleza.
Nossa, já falando que a Enel anda prometendo. A Enel vai se mudar de nome, sabe como é que vai ser o nome da Enel, mano?
De novo, Donizete, qual que é?
Papai Noel.
Ah, tá, vamos lá.
Momento Nero!
Quase sexta-feira, Donizete, quem é que você vai querer acordar hoje?
Taylor Swift, vou acordar, ó, um dos autores da lei, o deputado federal foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, Domingos Neto. Vai, Tata, acorda Domingos Neto aí.
Agora o negócio vai ficar mais pesado, tá, Donizete? Pra quem vender
Mateus
ingressos por cambistas.
Pedro Ayara, Patriotas Minas Gerais e Domingos Neto, tá?
Certo.
Foi relatada por um deputado cearense, Luiz Gastão. Só tá mó a fogo do motor. Luiz Gastão relatou, a matéria foi aprovada na Câmara e Luiz Gastão, anote, comanda hoje o PSD em Fortaleza, que é o segundo maior partido, e que quer indicar a vice de Evandro Leitão, e o próprio Luiz Gastão quer ser candidato ao Senado em 26. Mais um, conte comigo, Guimarães, Luiziane, Eunício, Cid Gomes, Zezinho Albuquerque, Chiquinho Feitosa e Luiz Gastão. Tá crescendo. Se quiser, pode ser Zezinho Albuquerque, são 8. Que não falta é candidato, querendo. Você não quer ser senador, não, Matheus?
Não tenho vocação para o Senado, Donizete. Você acredita?
Ah, eu quero, só quero. Dizem que o Senado é o céu. Parece mesmo, viu, Matheus?
É?
É o céu. Aí, vamos ouvir. A lei Taylor Swift é o seguinte, proíbe cambista vender ingresso, Matheus.
Isso. Okay?
É, só... E da cadeia agora, se você for pro jogo hoje, Fortaleza e Boca Juniors, eu ia falar River Plate, é da Argentina, mas é Boca Juniors, não tem mais ingresso. Se você for lá e comprar, quando a lei for aprovada no Senado, se você for vender ingresso lá como cambista, você pode pegar mais de um ano de cadeia, Matheus. Olha a lei. É... Bota o deputado, autor da lei aí, falando, Domingos Neto.
Aprovamos agora, aqui na Câmara dos Deputados, um projeto também de nossa autoria, sob a relatoria do meu querido amigo deputado Luiz Gastão, que trata sobre o comércio de ingressos que aconteceram no Brasil diversas vezes, como por exemplo no show da Taylor Swift, a questão de cambistas de ingressos digitais, trazendo grandes problemas com fraudes aqui nos shows e eventos do nosso país. E para regulamentar essa questão, nós demos entrada no projeto no ano passado e agora acabamos de aprovar por unanimidade na Câmara. Eu quero mais uma vez agradecer pelo relatório do deputado Luiz Gastão, que melhorou o projeto e que agora vai dar mais segurança para o consumidor brasileiro na compra de ingressos digitais.
Importante,
Matheus,
viu?
Bota aí, eu te disse.
Bota.
Eu te disse. Na Polícia Federal, bota só um pedacinho.
A Polícia Federal.
Você viu que teve operação ontem em Iguatu e Acopiara, mano?
Verdade, Donizete. Ontem o negócio foi movimentado.
A facção paulista prenderam a cunhada do chefe Márcio da facção paulista do Lobo Mau. E morava em Santa Catarina e no Ceará, Matheus, elas faziam negócio aqui, lavagem de dinheiro. Sabe quanto é que elas movimentaram em negócio no Ceará, Matheus?
Conte pra gente.
300 milhões.
Muita grana.
Tem primo de prefeito daquela região que é ligado e que parece que foi até preso. Eu não vou dar nome, não. Eu vou pra onde, Matheus, com essa história?
A gente vai junto, tá, Donizete? Você não vai só, não. Vai me levar junto com você. Nós vamos pro camarote.
É pesado, Matheus,
amigo.
É pesado. Matheus, é tudo que eu falei. Mas eu não vou falar mais, tá? Agora a Polícia Federal...
Eu te disse.
Fiz operação. Como é o nome da operação, hein, Matheus?
Olha, Donizete, a gente tem algumas operações. Então, a gente tem a de Iguatu, Operação Prima, Migratio, e tem outra operação também que eu vou ficar te devendo o nome, porque não estava aqui comigo em mãos. Eu não estou muito bom da memória hoje, não, mas eu consigo para você agora.
Pois vamos para frente. Dizer vamos que lá. Ontem o deputado Eunício Oliveira foi eleito por unanimidade, não só uma abstenção, é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. No Ceará tem dois presidentes de comissões. Desenvolvimento Urbano, Eunício Oliveira. Desenvolvimento Econômico, Danilo Forte. Agora vamos para o próximo assunto, Matheus.
Vamos lá, vamos para o próximo assunto, Donizete. Vamos para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O assunto é CPI da Enel.
E eu esqueci de dizer que o Eunício também é candidato ao Senado, tá?
Então, não, você então, disse. Nove. Não, você falou. Ele sim, citou. Falei? Ele, tá? Falou, sim.
Então, só oito. Então, vamos para a Assembleia CPI. A Enel, Matheus. Ô, meu Deus do céu. A Enel. Sabe o que é que a Enel continua dizendo para o povo cearense, Matheus?
O quê?
Taca-se o Sam.
Não é possível.
Mas como eu tava colando, aí a Enel hoje tem uma página no jornal Folha de São Paulo. Enel vai gastar 6 bilhões nas 284 cidades que ela atende. 184 são no Ceará. No Ceará ela promete 1 bilhão de investimento. Aí diz, vai contratar 1.000 pessoas. Não é bem assim. É o seguinte. A Enel tem 1.000 terceirizados. Ela vai demitir os terceirizados e vai contratar pela Enel, entendeu? É só uma troca.
Ah, tá. Entendi.
Aí fico dizendo que vai tudo mudar. Aí ontem, o presidente Zé Nunes, com medo de sair preso da CPI, conseguiu habeas corpus. Bota o Fernando falando do habeas corpus do presidente da UE, presidente da Enel. Todo mundo que vai na CPI pode pedir o habeas corpus. Não é obrigado a falar, para não se comprometer. ele, se ele foi investigado, ele queria ser só testemunha. Bota aí o presidente da CPI, Fernando Santana, falando.
Olá, minhas irmãs e meus irmãos em todo o estado do Ceará. Aqui quem fala é o deputado Fernando Santana, nesta casa presidindo a CPI que investiga a Enel. O deputado Guilherme Landim ao meu lado, que é o relator da CPI. Logo mais, às 14 horas, nós vamos interrogar os representantes da Enel nesta casa. Vamos questionar, vamos ouvir, até porque a CPI tem voz e força policial. Agora, nós fomos surpreendidos. Acabamos de receber aqui uma intimação que o presidente da Enel vai vir ser ouvido com um habeas corpus. E nós ficamos surpresos. Para que um habeas corpus se não tem nada a esconder? Para que um habeas corpus se ele vem aqui responder aquilo que o povo do estado do Ceará espera que ele responda com verdade, com sinceridade? Bom, é o que temos. Vamos então interrogá-los, mesmo esse habeas corpus em mãos, respeitando a justiça.
Já pensou, Donizete?
Aí foi lá na CPI, o Fernando perguntou ao Nunes se ele tinha ido pedir patrocínio para a festa de Barbalha. Ele negou, como já tinha negado a nós, mas fez uma denúncia. Ele o relatou que a Enel comprou 700 milhões e tudo, equipamentos, para dar manutenção. E esses investimentos... No mercado paralelo, a Enel está vendendo, Matheus. Sou eu que estou dizendo isso? Olha o dedinho. Nessa briga aí, nós vamos entrar contra a Enel? Nós entra, mas não para camarote, não. Mas a gente bota aí a denúncia. A denúncia foi feita pelo próprio presidente e relator da CPI, Guilherme Landim. Bote aí, Matheus. Bote aí. E o presidente da Enel, que... Enel Ceará, ele é gente boa, ele é competente. O problema da Enel é que a Enel está quebrada na Itália, falida na Itália, com um rombo de 60 bilhões de euros na Itália. Aí, a Enel falida, quebrada na Itália, onde é que ela tem que pagar a conta? O Ceará tem que mandar ajudazinha para pagar a conta da Itália. Aí, o que é que acontece? Só o DECOM multou a Enel em 10 milhões porque não tinha energia na virada do ano. Ele falou disso, disse que a Enel tem errado, mas não vai errar mais. Tá, acredito. Papai Noel. A Enel tá mudando de nome, Matheus. Não é mais Enel. É Papai Noel. Vai, bota aí a denúncia do Fernando Santana e do relator Guilherme Landim.
Chegou uma denúncia aqui à CPI, que nós queríamos ouvir do senhor, se o senhor tem conhecimento, se confirma se sim ou se não, de que a Enel, há tempos atrás, teria adquirido equipamentos para manutenção na monta de 700 milhões de reais e estariam vendendo esses equipamentos no mercado paralelo. Com isso, aí corroborava por a questão de alguns municípios que fazem ali divisas com os municípios do Piauí, de equipamentos e carros da Equatorial, que fazem o Piauí, fazendo aqui o estado do Ceará. E aí a denúncia era que estariam vendendo esse equipamento no mercado paralelo, como não tinha equipamento, nem carro, nem viatura, estavam terceirizando com a empresa Equatorial.
Não corresponde a deputado.
Aí, já teve a negativa, né?
O deputado Felipe Mota, que é membro da CPI, sugeriu que a Enel faça o seguinte: a partir de agora, cada mês, ela preste conta do... Tá ouvindo, Matheus?
Agora eu ouvi, dei uma paradinha, mas agora eu ouvi. Continue, por favor.
O Felipe Mota, que a Enel preste conta mensal à Assembleia sobre os investimentos que ela quer fazer no Ceará. Ok?
Certo.
Que ela preste conta, o seguinte, no contrato da Enel com o governo do Ceará, há uma parte, há um valor anual para que ela faça investimentos de graça para o governo do estado. Por exemplo, a Arena Castelão, o investimento, não, o governo não pagou nada, foi por conta desse contrato. O centro de eventos foi por conta desse contrato. E o deputado Felipe Mota quer saber o que o Ceará teve direito nesses 21 anos e o que ele gastou. E mais, ele cobrou, o presidente falou para nós, tem 300 apoios culturais e esportivos ano. Ele quer o levantamento de onde a Enel gastou esse dinheiro nos últimos 10 anos. Aí o presidente foi apertado, viu, Matheus?
É,
ele
Donizete.
Não teve que dizer nada, mas foi, não foi política, foi o bom funcionamento da Enel. A Enel vai ter que mudar, Matheus.
E a gente vai cobrar aqui.
É, essa história de que a Enel muda ou se muda, a Enel já fez demais com a gente, já sacaneou demais com a gente. A Enel ontem levou um aperto danado. E é porque o presidente chegou com habeas corpus para não ser preso. Ele temia ser preso. Será que ele ia ser preso?
Será, Donizete? Agora vamos mudar de assunto, porque ainda tem uma pauta aqui.
Solta a mão, fogo no motor, vem um fogo.
É, Donizete.
Você vai ler para mim, com exclusividade, qual é o maior partido do Ceará em número de prefeitos. Antes você bota o Ciro Gomes dizendo que não quer conversa com o irmão. Ciro Gomes dizendo que não tem essa história de ficar junto com o Cid Iguatu, e a ele, Cid e Edinaldo Lavô, não. Ele não quer acordo com o Cid, não. Ele diz que quer distância, não tem mais afinidade, não quer mais intimidade, não quer nada. E ele falou um bocado de coisa. Esculhambou de novo a senadora Janaína, na entrevista à Band News Fortaleza. Bota o Ciro falando. Ao Nonato Albuquerque.
Em mim, né, mas eu não tenho mais nenhuma afinidade com ele. Não, tem o seguinte, eu quero bem, não quero mal. No sentido, querer o bem. Bem. Tá uhum. Certo? Então vamos lá, na prática da política. Eles estão lá em Sobral, que é a nossa terra. É, eu também faz um ano e tanto que não vou lá. Por quê? Porque resolvi me afastar. Não vou lá contra eles, fazer o oposto do que eles fizeram comigo. Vim contra mim na hora que eu mais precisava. É muita ingratidão, Nonato. Sabe, eu não compreendo isso, mas eu fico, na minha fé é o seguinte, ora, Jesus, o filho unigênito, nada mais do que Deus feito carne, num colegiado de 12 pessoas, teve um que traiu com um beijo, imagina aí, um pobre pecador, tem paciência, então eu já durmo em paz, mas eu não tenho mais vontade nenhuma de confraternizar com ele.
Azedo.
Matheus.
Sim.
O Ciro deve ser processado pela procuradora Rafael Branquinho pelas declarações contra a senadora Janaína Farias, consideradas machistas e misóginas, tá? E nós vamos ficar aqui aonde? Pãozinho de queijo? Aonde? Não,
pãozinho de queijo, no camarote, Donizete. Mas vamos correr, porque só tem um minuto pra gente falar sobre os partidos. Tá. Vamos lá?
Agora, qual o maior partido do Ceará que quer ser senador? Mas, na verdade, eu acho que ele quer ser governador. Qual o maior partido do Ceará? Qual é?
PSB, com 64 prefeitos, Donizete.
Em segundo lugar vem quem?
PT com 44.
Terceiro lugar?
PSD.
Com quantos?
19.
E o MDB é o quarto com quantos?
13.
O quinto é o PP com quantos?
12 prefeitos.
O sexto é o Republicano com quantos?
11.
O sétimo é o PDT, que já foi o maior. Tem quantos hoje?
9 prefeitos, Donizete.
Aí depois a gente vem na lista, o próximo depois do PDT, PRD, com quantos?
3 prefeitos.
O Solidariedade?
Com 2.
Cidadania?
1.
PCdoB?
1.
PL?
1 prefeito.
União Brasil?
Também 1 prefeito.
Como o PCdoB é Federação PT, então o PT sobe para 45, ok?
Ok, a gente
e
só
esquece. O PSDB não tem nenhum.
Isso,
mas
a gente.
Tem Cidadania 1 é a Federação PSDB. Cidadania tem 1.
Ó, Doni.
O partido de Tasso Gereissati não tem nenhum prefeito
isso.
No Ceará.
Zero.
Nenhum.
E é o seguinte, a gente só esqueceu o Podemos, tá? Que tem 2 prefeitos.
É, o Bismarck vai que a Câmara ontem votou uma moção contra ele. Perdeu o controle da Câmara em Aracati, tá?
Certo, ok, vamos lá.
Repúdio as declarações dele, a eleição começou, né?
Começou, agitada, vamos lá, terminou o nosso tempo.
Pra terminar, dizer amanhã é só o dinheiro, qual é o partido que mais ganhou dinheiro, mano?
O partido que mais ganhou dinheiro foi o PT, tá, Donizete?
Liberou a emenda, sou o PT 600 milhões e depois.
Agora você me pegou, não tava aberto aqui, Donizete, sim, você não me ajuda, vamos lá. Partido que mais liberou dinheiro aqui, PT, é o número 1. Em seguida do PT foi o MDB e em terceiro, União Brasil. Tá?
O MDB recebeu. recebeu 450 milhões, isso. 44 deputados, Terceira União Brasil 445, PSD 407, PP 395, Republicano 386, o PL 367 milhões.
Muita grana.
Oi.
Tchau, Donizete. Amanhã você volta trazendo mais informação aqui para os nossos ouvintes.